Porto Alegre deve estar sabendo de que está um calor do inferno.
Tá foda, né? Tá foda.
Ultimamente.
Tá complicado.
Não bastasse isso, Marcelo achou que não estava muito calor e resolveu derramar massa talharim no dedo a 7 minutos de micro-ondas com todo vapor.
Como é que se derrama massa talharim no dedo?
Primeiro, tu tem que estar com fome. Tá. Esse é o primeiro ponto, né? Aí o segundo
mas
é que...
Deixa eu só entender a cena. Tu pegou uma vasilha, colocou água e colocou
não,
massa.
Não, calma. Eu também não sou tão idiota.
Não, sei lá.
Sou, mas não tanto. Eu peguei aquelas massas pré-prontas de micro-ondas,
sei,
sabe?
Uh-huh.
E daí eu pensei, vou comer uma massinha, né? Uh-huh. Porque a lentilha que eu acabei de fazer, ela tá muito quente. Olha só, que ironia do destino.
Aquelas massas que é pronta, é só esquentar no micro.
Exatamente. Então vou comer uma massinha pra deixar essa lentilha pra amanhã. Uh-huh. E pro resto da semana. Aí eu peguei aquelas massa, não vou falar aqui a marca gay, aqui aquela lá da Perdigão, e botei lá no micro-ondas e deixei lá os 6, 7 minutos que ele pedia. Quando eu fui tirar a massa do micro-ondas, aquelas bordinhas de papelão vagabunda.
Elas ficam todas destrambelhadas. Depois
elas ficam todas desbeiçadas. Parece aí. Aquelas cuecas que o cara usa o ano inteiro, tá ligado?
Pode crer.
Estoura o elástico. Rasgou do lado esquerdo.
Nossa,
e eu estava com ela suspensa.
Vai, que vacilo.
Cara, eu fiquei... Pensa na situação. Tu tá segurando com as duas mãos e rasga o lado esquerdo, mas o lado direito continua intacto.
Tem uma avalanche de lava em ti.
Qual é... Qual é a reação que isso causa? Causa que ficou em 45 graus o negócio e virou tudo na minha mão de esquerda, na minha barriga e na minha perna. A sorte é que eu tava de regata, apesar de ter, sei lá, 37 graus, ter dado 37 graus naquele dia, e também tava de bermuda. Então pegou só um pouco no joelho e pegou no meu dedo. Tanto é que, né?
Ah, tá fudidão teu dedo, hein, Marcelo?
É, isso que já tá cicatrizado agora, né? Qual é a lição que a gente aprende disso? Nunca mais coma massas feitas no micro-ondas.
Olha aí, ó. Fica...
É. Aí depois o pessoal fala assim, porra, Marcelo, mas tu, como assim, tu só come comida congelada, congelada não, só come comida gelada. Tá aí.
Olha
a explicação.
Aí, a comida gelada não tenta te matar.
A comida gelada nunca quis me matar, né?
Vamos lá, então?
Vamos lá, então.
Eu sou o Márcio Samperetti.
Sou o Marcelo Vitioric.
E esse é o Manteiga Derretecast.
Tudo é delicioso. Quero café! Quero café! Até um sanduíche,
vai, filhão!
Salles.
Bora pro show!
Olá, Marilê.
Alice.
É 37 anos!
A noite
eu
tá aí.
Eu quero saber quem é que transa.
Um pirulê.
Quem transa nessa
porra? Quem que sai do
céu? Ajuda o maluco, tá doendo!
Olha aquele.
Pra alimento.
Eu dou.
Sabia, não?
Você vai chamar.
Eu acho que ele está do meu lado.
Você não pinta, não?
Não.
Aos três.
Legal.
Cagado.
Sendo mais burro que o professor Linguiça.
E hoje aqui reunidos para falar sobre programas imbecis no verão.
Porque nem toda ideia é tão imbecil que não posso ficar pior no verão.
No verão. É engraçado, né? Como o verão, ele...
dificulta
não, não,
as
não,
nossas
não,
relações,
não
pra começar isso.
Não, não,
né?
ele aflora um espírito na pessoa
de
querer
de
se
ódio.
Fuder. Tá
é, e também de ódio,
de querer
né?
se fuder muito, tá ligado? Tu sabe que todo ano tu vai fazer aquela tua endiada de verão, tu sabe que tu vai se fuder. Mas tu sabe também que no ano seguinte tu vai fazer ela de novo.
Mas, a cada ano, tu quer chamar outra pessoa pra sofrer junto
pra
contigo.
Pra se fuder contigo.
Tá, e tu tem alguma indiada de verão, assim, que
cara,
já te chamaram?
Eu acho que
tu
não
foi
só
fazendo?
Eu, tá ligado? Eu acho que todo porto alegrense tem essa mania de querer se fuder no verão, tá ligado? Sobretudo aquela galera que vai pra praia no verão.
Cara, eu sempre tive meio que uma aversão à praia depois que eu comecei a ficar adolescente. Quando era criança, minha mãe conseguia me obrigar porque eu era uma criança, né? Eu Sim. só entendia das coisas de Cavaleiro Zodíaco e olhe lá da vida. Então, a minha mãe se aproveitava da minha ignorância e ingenuidade e essa porra aí.
E me levava pra
praia pra ficar torrando. Tanto é que todas as fotos que eu tenho quando eu sou criança, eu era, tipo, da cor dessa madeira de mogno, tá ligado? Era, isso aqui é mogno?
É, pra quem não tá conseguindo enxergar...
Isso aqui é uma madeira de mogno, tá? Ó.
Ela tem uma leve cor de cocô.
Ela tem uma leve cor de chocolate ao leite. Então eu ficava, tipo, totalmente queimado, tá ligado? Eu ficava laranja, cara.
Vamos enumerar as possíveis situações na praia em que tu vai se fuder. 100% de chance.
A gente pode fazer um percentual.
Olha só. Porque o cara sai de Porto Alegre, ele sai do conforto da casa dele, né? Que geralmente a casa que tu tem na cidade é...
É uma casa vivível.
É uma casa bem melhor do que a que tu tem na praia, né? Sim. Às vezes tu aluga uma casa, enfim. Ou às vezes tu tem uma casa na praia e tal. Primeira coisa.
Qual é a primeira coisa que te incomoda numa casa de praia, por exemplo?
Primeiro, acho que é o chão de madeira.
A minha não tem chão de madeira. Olha aí,
é
ó.
É o barulho do chão, tá ligado?
A minha é chão de piso, porque toda hora tem areia. Então
aí,
tem que ser um chão que seja fácil de varrer.
Isso é a maior verdade do mundo, cara. E não adianta, se tu deixar a porta aberta, sobretudo se tu mora à beira-mar, cara, bate o vento e é uma areia fininha que vai se acumulando nos cantinhos dos móveis, tá ligado? Que tu não consegue te tirar simplesmente com uma varrida.
É, não. Aqui essa areia é substituída por formiga em Porto Alegre.
E pó.
Não pode... Pode ir poeira mesmo, da folhagem.
E outra coisa que quem escolheu esse destino para as suas férias de verão. Outra coisa ruim da praia, cara, sempre falta água e sempre, sempre falta luz. Assim, ó, cara, vai faltar água, falta luz. Tu vai ficar 3 dias na praia. Um dia, pelo menos, vai faltar água, falta luz.
Tá, mas peraí, vamos levar em consideração o seguinte, tu vai pro litoral rio-grandense aqui ou tu vai pro catarinense?
Cara, faz anos que eu não vou pra praia.
Tá.
Mas se eu for pra praia, eu geralmente vou pro litoral norte, perto de Torres.
Sim.
Ali que é
quase... Que é onde volta a ter civilização e asfalto, né?
É.
Até então é aquela, né, um deserto zumbístico.
Pra quem não conhece o litoral gaúcho, ele é dividido assim, ó, a civilização de Torres, que é lá em cima, pega o mapa agora e abre, vai ter Torres lá em cima, quase encostando em Santa Catarina. O que tiver abaixo de Torres, não é legal.
Não, é tipo isso, é tudo...
É mais ou menos por aí.
É tá. Tudo destruído. A única praia que se salva é Capão da Canoa.
E olhe lá.
Porque tu consegue... morar nela.
É,
né,
mas Capão da Canoa sofre o problema de ser uma praia que tem uma infraestrutura legal, tá? Não é...
Sim.
Só que, cara, ela recebe tanta gente, que é inviável os mercadinhos, os troços funcionarem, tá
Pensa
ligado?
Pensa assim, ó, é como
tu sai,
se você
cara,
vivisse...
tu sai 9 horas da noite pra tentar comer um troço no centro, cara, tu não acha.
Eu tenho uma... Eu tenho uma ótima analogia pra como é Capão da Canoa. É como se tu vivesse 24 horas no centro de Porto Alegre.
Aí,
É tipo, é um caos, porque da quantidade de gente, só que numa infraestrutura de praia. Então,
sim,
tipo, troque as muambas por sorveterias.
Uhum.
E coloque pelo menos mais umas 10 vezes de gringos barrigudos.
É. E é engraçado, né, cara, como as nossas praias aqui, elas não têm infraestrutura na praia em si, na areia. Já percebeu isso?
Mas tinha
tipo,
uma lei, eu acho, que proibia, não.
Cara, não sei, em algumas praias.
Os quiosques e tal.
Porque assim, cara, tu vai pro Nordeste, cara, praia lá é um negócio, sabe?
Ah, sim.
Tipo, tem cadeirinha, tem mesinha, tem o cara, ah, caipirinha, não sei o que, shopping, pá, pum, pum.
O queijinho.
Aqui, cara, só tem cachorro e...
Porco.
Porco
é os que vão na praia,
e os
pra praia, né?
E a guarita do salva-vida. É só isso que tem que encontrar na praia. As dunas, areia.
Mas tinha uma...
Porque, cara, olha só, por exemplo, tu quer tomar uma cerveja na praia, o que que tu faz? Cara, tem que pegar um isopor, encher de gelo, botar a tua cerveja e levar até a praia. Cara, por que não colocar um quiosquezinho ali vendendo cervejinha, cara?
Mas
porque
deixa eu...
Pra caralho.
Então só deixa eu te falar que, se eu não me engano, tinha um lance que eles tinham colocado uma legislação que proibia instalações na praia. Tu só podia até o limite da rua que levava até a praia, né? Uhum. Então, tanto é que lá na praia que eu fico, super moderna, não tem nem asfalto, né? Os quiosques vão só até o final da rua. Não tem mais. Todos os quiosques que tinha na beira da praia, eles foram destruídos e foram colocados no final da rua.
Cara, eu acho isso uma burrice assim, sem tamanho.
Mas é
porque
que,
olha só, cara.
Mas é
faz...
que não tem. Tu tem que pensar no seguinte: a pia é como se fosse uma área natural, né?
Não.
Não poderia construir nela, né?
Não, mas cara, tu não vai construir, cara. Olha só, pensa comigo.
Tá falando botar uns gazebo da vida.
Cara, um gazebo da vida, uns trocinhos de madeira.
Não.
Não, mas... um troço assim, cara, que tu vai fazer ele lá em dezembro e ele vai ser destruído, ser desmontado. Terminado, desmontado no final lá de fevereiro ou de março, sei lá,
mas
carnaval
daí eu
vai
acho...
ser em março. Mas olha só, a prefeitura constrói, a prefeitura aluga, a prefeitura toma conta daquele espaço durante esses 3 meses e deu, sabe? Aluga pro um comerciante querer vender um negócio, sabe? É bom pra praia, é bom pro banhista que vai ter ali, cara, chinelo, protetor solar, canga, vender essas merda, bebida, comida, não custa muito, sabe, Marcelo?
Eu vou te dar 2 pontos. Um que, se tivesse isso, né, se terá, vai ter que ser fiscalizado, né? Os caras teriam que pedir permissão e tal.
Não, cara, a permissão é assim como é feito no transporte público aqui de Porto Alegre, tá ligado?
Sim.
Eles fazem lá o...
Eu sei o que tu tá falando.
Eles fazem lá o concurso público do negócio, o pessoal se inscreve.
O edital,
o pessoal se inscreve. A empresa que atender melhor aos requisitos ali, que estiver pedindo menos, ou nesse caso, que estiver querendo pagar mais, e por aquele espaço, leva. E acabou, cara.
Lembrei da segunda.
E daí tu fica... Tu, porque a área da praia é da prefeitura.
Sim.
Aí tu fica... A prefeitura recebe um dinheiro, o banhista recebe um...
Um conforto ali,
um conforto por estar na praia. Cara, eu lembrei... Sabe, verdade, eu só vejo vantagem. Eu acho burrice nas praias.
Mas sabe
praias não
qual
tem.
É a segunda?
Assim, ó, só pra quem nunca viraneou aqui no litoral gaúcho, a praia não tem nada, tá ligado? Não tem nada, não tem uma infraestrutura. Se tu quer tomar um chuveirinho, não tem. A única estrutura que tem na areia da praia é a casinha de salva-vidas e só.
É só aquela
casinha
piramidal lá.
Não tem cadeira, não tem quiosquezinho, não tem porra nenhuma. Pelo menos as que eu fui aqui no...
Mas sabe qual é o problema da... O problema principal? Abaixo de torres, cara, eu acho que deve ter uma praia, né, sei lá... Posso estar totalmente leigo no assunto, mas deve ter uma praia que tem prefeitura, que é Capão da Canoa. O resto é tudo
não,
subprefeitura
tem,
de Capão da Canoa, cara. Curumim, Arroio do Sal, Xangri-Lá, essas porra aí.
Não, Arroio do Sal tem prefeitura.
E o prefeito?
Tem porque eu... E o prefeito? Só tem isso.
Só tem a prefeitura.
Imagina só. Tu chega lá pra bater, é tipo um muro pintado com uma porta, pintado com uma janela, não tem nada. É que nem aquele
jogo... Tá o prefeito
jogo...
pintado lá também,
é que nem aquele jogo que o cara põe um quadrado, só põe um shade de casa, tá ligado? É só, tá ligado?
Outro lance que me dá agonia de ir pra praia é a hora de dormir, cara. Porque geralmente a tua cama é uma merda.
Isso, aham.
É assim, ó, eu vou descrever a cama... Vou descrever a cama
a
do
sua
ouvinte.
Cama. A sua cama. Olha como vai casar.
Olha só como eu sou previsível, não é? É aquela pessoa que prevê o futuro, é...
Premonitor?
Isso,
não.
Exatamente. Predador. Walter Mercado. Olha só, cara. A sua cama vai ter... Você chegou na praia agora, Joãozinho. A cama do Joãozinho vai ter areia... O travesseiro, ele vai estar todo esbeiçado e vai ser um travesseiro único que parece aqueles travesseiros feitos de espuma de carro.
E aquele cheiro de casa que ficou fechada por 8 meses, porque ela realmente ficou fechada por 8 meses.
O seu lençol, ele vai ser um lençol quente que ele parece...
Todo manchado.
Só que ele não é um lençol normal, o lençol que tu põe pra se cobrir. Ele é um lençol que parece que ele foi feito com tecido de capa de sofá.
E provavelmente é o mesmo lençol que tu usou desde que tu nasceu.
Exatamente.
Se tu essa casa desde que tu nasceu, provavelmente é o mesmo lençol, a mesma roupa de cama, porque só tem uma na praia.
Exatamente. E o seu colchão, ele vai ter um leve formato de canoa, porque ele já foi usado durante anos na sua casa que é a sua casa da cidade.
Da cidade. E foi trazido.
E foi trazido, e muitas pessoas usaram esse colchão. E essa é a estrutura. E a cama, geralmente, é metade de um biliche de madeira, só que no chão. Quando não é direto no chão.
Na praia tu tem que ser de madeira, né? Qualquer coisa de
tudo
ferro.
Tudo tem que ser de madeira.
Até bicicleta.
Até a bicicleta também é de madeira.
Tu falou de dormir, agora eu lembrei. Eu acho que uma das piores partes mesmo era dormir. Porque tu tinha o fator que era muito quente. Tu provavelmente tava queimado do sol, né? Porque...
Insetos.
Aí tu fica naquele dilema.
Só que não é assim insetos de qualquer forma. É tipo...
Não, insetos mutantes.
Não é só os mosquitinhos. Foda-se os mosquitinhos. Agora vai ter aqueles besourão do nada. Vai ter uns escorpião. Cara, tu vai acordar com escorpiões na tua cama.
E daí tu fica naquele dilema. Pô, se eu abrir a janela, eu vou morrer picado, mas eu não vou morrer de calor.
É.
Se eu deixar ela fechada, eu não morro picado, mas eu morro de calor.
Teve uma vez que eu fui ligar o ventilador de teto, que já não é...
Isso aí pra morrer,
ele,
né?
Ele parecia um pogobol. Ele ficava indo assim, tipo... balangando, tá ligado? Aí eu liguei ele, deu 5 minutos, caiu o bulbo no chão.
Ai, que medo, cara. E é sempre aquele ventilador que faz mais barulho do que haunted, vento, né?
Hã? Tudo meio haunted, assim.
É, tudo... Ah, meu, gente, ir pra praia é pedir pra se fuder. É pesado.
Deixa eu só fazer um adendo aqui no assunto da praia ainda, que lá na nossa casa a gente tem a famosa casinha também. A gente tem o banheiro normal, mas a gente tem um banheiro fora.
Fora de casa.
Cara, tu tem que ver como é que é o banheiro fora. Pensa assim, ó. Pensa que é só...
Mas é estilo Bear Grylls, assim, um buraco no chão ou tem infraestrutura?
É uma mistura dos dois.
Puta merda.
Porque é como se tu estivesse no meio da selva. Porque pensa assim, ó. Pensa num bloco um por um de concreto e que em cima dele fica a caixa d'água, né? Ele é um pilar, deve ter uns 3 metros e daí fica a caixa d'água em cima. Tu entra, só tem a parte pra cagar. A descarga é daquelas lá de puxar a cordinha. Então tu tem que esperar ele encher.
Isso daí é aquele cagalhão mais poderoso e tem que dar 3 descargas, tem que ficar 40 minutos esperando ali.
A porta, ela só tranca pelo lado de fora.
Pedir pra se fuder, né?
Ela só tranca pelo lado de fora, ela não tranca,
cara,
pelo lado de dentro.
Eu só queria dar uma salva de palmas pro engenheiro que pensou nisso aí, né?
Só que a porta, ela não é uma porta. Não é assim, tipo... Pensa que é uma... A porta parece um resto de mesa que tem uma madeira fina que junta duas tábuas, tá ligado?
Aquele famoso reaproveitamento.
Exatamente. E embaixo, cara, é aberto, tá ligado? É tipo... Aquelas, é
uma como fresta.
Se... É uma fresta, porque não porque a gente foi planejado, e sim
porque faltou.
Porque o cupim já comeu todo o resto da madeira, então fica tipo assim, parece uns dentes, tá ligado? E não tem pia, óbvio, né?
Que situação, hein?
Então tu vai lá, caga...
Sem dignidade.
Sem dignidade nenhuma, tu tem o perigo de pular uma rã no teu cu quando tu tá cagando, ou vira um escorpião, umas aranhas, e aí tu vai lavar a mão dentro de casa, tirar todos os micróbios ali, ó.
Mas vocês chegam a usar esse banheiro?
Claro que não. Tem o meu padrasto, quando ele era vivo, ele só cagava ali.
Será que não é por isso que existe? De repente aquele negócio, ô, o fulaninho só consegue cagar ali. Se demolir...
Não, eu acho que não.
Se demolir, é 3 meses sem cagar.
Eu acho que não. Eu acho que ele foi construído na época, porque aquela casa lá, o meu avô construiu. Eu acho que ele construiu o banheiro fora, pra quando ele estivesse construindo a casa, ele tivesse onde cagar.
Onde cagar, pode ser.
É a única teoria que eu consigo bolar.
Única explicação. Outra coisa que me incomoda bastante em praia, cara, é... Tá, a gente já falou aqui, né, que praia nenhuma tem infraestrutura pra sobre... Cara, o que a gente vai falar aqui é sobre as praias aqui do nosso litoral gaúcho, né?
É, não leve em consideração as...
Porque praias do Nordeste, essas praias têm infraestrutura pra receber a quantidade de turistas que elas recebem. As nossas aqui não tem, cara.
É o pessoal de Porto Alegre, de Bento, de Caxias e só.
Então acontecem umas coisas bem peculiares, cara, do tipo, de manhã cedo, tu vai no mercado pra comprar um pão pra fazer um café da manhã, um negócio. Cara, filas quilométricas.
Porque todo mundo vai no mesmo lugar, porque depois não tem mais.
Não tem, cara.
O mercado fecha as duas.
Tu tem uma praia, justamente, e tem um mercadinho só, e aquele mercadinho vai abastecer a praia inteira, basicamente.
Exatamente.
Né? E se não estiver abastecendo as praias do lado, que não tem seus mercadinhos, né?
Exatamente.
Ele é um supermercado. Cara, é um mercadinho, é um cara que pegou ali a garagem de casa, botou meia dúzia de produto, tá ligado?
É basicamente isso,
quando muito alugou.
Fez uma fruteira na rua.
É. Tem um caixa só, tem só um cara arrumando ali, estocando os negócios.
O mesmo cara que faz o caixa fica no açougue e fica na padaria.
É o mesmo cara.
lá no meu é assim mesmo.
Não, mas é, cara... Não tem, porque esse cara, provavelmente ele é nativo de lá, ele já mora lá.
Sim.
Então não tem sentido pra ele expandir um troço que ele vai ter que manter por mais 8 meses, fora de temporada, assim, tem ninguém morando lá naquela praia, né? Só ele.
Só ele.
É. Não vale a pena, né, cara?
Mas agora, saindo um pouco do âmbito praia, onde a gente não tem estrutura e tem um calor de matar, porém, tem o frescor do mar, vamos inverter e vamos botar total infraestrutura da cidade, calor de matar e não ter mar. Na verdade, a gente é banhado aqui em Porto Alegre por alguma água, mas isso não quer dizer nada, né?
A gente tem nosso... É meio que um rio, meio que um lago, né?
É, o Lago Guaíba.
O Lago Guaíba.
Que fode ainda mais, na verdade. Ele deixa mais úmida ainda a cidade.
Ah, é verdade.
Tem programas que realmente me incomodam quando as pessoas me chamam pra fazer em Porto Alegre. Por exemplo... Vamos num parque a 40 graus na sombra. Cara, tem parques em Porto Alegre que o chão é de barro, é de areia, na verdade, né? Chão batido. Cara, aquilo ali, quando esquenta e sobe aquela poeira, Cara, é a pior sensação que tu pode ter.
Uhum.
Né? E tem...
Ele vai te queimando de baixo pra cima, assim.
Exatamente. Eu não consigo entender a necessidade de tu sair do conforto da tua casa.
É necessidade de se fuder, né? É a mesma coisa da praia aplicado à cidade, né?
Exatamente. Porque quando tu vai num parque, tu quer ser um pouco mais ecológico, digamos assim.
Uhum.
Então tu não vai pegar um carro pra ir. Geralmente, ou tu vai a pé, ou tu vai de bicicleta,
bike.
Ou tu vai de ônibus.
Sim.
Dos três modos,
tu vai se fudendo
com calor, tá ligado? Os três modos.
É muito quente, né, cara? É um troço horrível. Cara, hoje em dia, quando alguém me pergunta, vamos fazer tal coisa...
Não.
Eu pergunto, tem ar-condicionado? Cara, se não tiver, eu não quero ir, na boa.
Tem ar-condicionado, tem lugar pra sentar?
É, tem ar-condicionado, tem lugar pra sentar? Ah, então eu vou, porque, cara, é horrível. A gente tava aqui, acho que quarta-feira passada, tava 38 graus com sensação de 48 graus. Caramba, sensação de 48 graus, tá, sabe?
É quase um inferno, né?
Nossa, cara. Aquela sensação do abafado, porque aqui é umidade, é muita umidade.
Sim. É como se tu realmente estivesse dentro de uma sauna, cara. Porque, tipo, parece exagerado falar isso, mas é como se estivesse dentro de uma sauna, porque, cara, tu consegue ver o vapor no ar, tá ligado? De tão quente que tava o negócio, cara.
A única vantagem de Porto Alegre no...
É nenhuma.
No verão... Não, tem vantagem. É o trânsito, cara. Porque tá todo mundo no trânsito lá na praia agora, que tem três ruas, tá ligado? E todo mundo tem que pegar elas pra ir pra qualquer lugar. Então, cara, tu faz... congestionamentos gigantescos na praia, tá ligado?
É.
Porque tu tem só ali a Interpraias e se fode aí, tá ligado?
E se fode aí.
E, cara, o trânsito em Porto Alegre, eu tenho que dar o braço torcer aqui, que fica maravilhoso. Do caminho que eu faço da minha casa até o meu trabalho, eu passo por três escolas. E eu venho justamente no horário onde as crianças estão...
Entrando.
Entrando, né? E o que acontece? Eu passo por uma avenida que ela tem quatro faixas, né?
Imaginem tudo isso a 48 graus de sensação, né?
Não, isso no período letivo.
Sim.
Tá? Pode ser no inverno, pode ser no verão. A galera, o que seria o correto? Elas pararem na faixa da direita, descerem as suas crianças, né? E fazer uma filinha na direita só com pais que querem deixar os seus filhos na escola.
Sim.
Beleza. Não contentes esses pais nessas quatro pistas, usam umas três pelo menos pra parar o seu carro no meio da rua, tá ligado? Com o trânsito tentando fluir e largar as criancinhas.
Sim.
Cara, e vira um inferno, porque tá todo mundo querendo meio que parar perto do colégio. Isso acontece por três vezes, por três colégios. E daí fica aquele congestionamento gigantesco, porque tá todo mundo querendo parar pra...
Parece evento de anime, né?
Cara, que inferno, cara, tá
todo
ligado?
Mundo deixando as crianças ali.
Né? Bah, meu, e agora eu passo em Porto Alegre, cara, eu passo reto, assim, voando, tá ligado? Não tem ninguém, tá ligado? Nenhum colégio aberto. É muito
bom. Tá sendo um inferno, cara, vir de bicicleta?
Eu tenho três meios de vir pro trabalho. Um é de bicicleta, que eu venho quando não tá muito quente, né?
Sim.
Nunca, nesse verão. Eu venho de Uber.
Vamos deixar claro isso, né?
Eu venho de Uber quando tá chovendo muito, ou eu venho de busão, tá ligado? São os três meios de locomoção oficial. Eu não tenho carro, não tenho carteira, né?
Sim.
Só sei dirigir no Project Cars. E mais ou menos.
Não, e agora eu comprei um ar-condicionado, porque não tem mais como aguentar esse calor. E daí o que me acontece? 20 graus. Uma salva de palmas. Este podcast é um oferecimento de todos os apoiadores que apoiam através do www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo W-I-E-K. Muito obrigado por escutar até aqui e os links estão na descrição.
Marcelo, tem alguma história de indiada de verão aí?
Não.